A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa segunda-feira nós temos a participação do advogado Ali Haddad. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, quais são os principais direitos e deveres dos advogados e também quais foram as principais mudanças para a classe trazidas pelo novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia, que foi publicado no final do ano passado. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ali. Bom dia, doutor. É uma satisfação ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Satisfação é toda minha e eu quero, de antemão, já agradecer pela gentileza do convite, cumprimentar você pela condução desse programa, que já tem, me parece, 10 anos ou mais. Uhum. E também não poderia deixar de ser de cumprimentar a AMAPAR, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, e eu faço na pessoa do seu atual presidente, Dr. Frederico, nosso amigo, um magistrado extremamente gentil, extremamente consciente. É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, doutor. E para a gente começar agora a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é e o que representa efetivamente para a classe o Estatuto da Advocacia e da OAB?
Jéssica, veja, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil é, na verdade, a nossa lei de regência. Uhum. É aquela que rege a atividade da advocacia, dentre outras coisas. E eu poderia traçar um comparativo, que o Estatuto está para a advocacia, assim como a Loman está para a magistratura. Uhum. Então, no Estatuto, nós temos todo um elenco de atividades da OAB, a finalidade da OAB, a questão do advogado em si, a sua condução, a sua postura, a sua ética, enfim, como disse, a nossa lei de regência.
Uhum. Doutor, o senhor agora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o histórico da elaboração desse estatuto? Por que a classe dos advogados pedia por um novo estatuto na época?
Esse estatuto já fazia hora já para vir um novo estatuto. E eu explico por quê. Nós estávamos sendo regidos pela Lei 4.215 de 1963. Uhum. Ou seja, ela vigorou por 31 anos. É natural, em sendo o direito uma ciência extremamente dinâmica, que aquele estatuto de 1963 já não mais atendia à realidade do momento. Aí que veio em 1994 esta lei, a 8.906, uhum, que é o atual estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, porque já se fazia necessária, em função dos avanços tecnológicos também, né, e das mudanças no judiciário, nas mudanças nos processos, nas mudanças que ocorrem no dia a dia, que nós tivéssemos um texto legal, porque uhum, trata-se de uma lei federal, que estivesse mais adequada ao momento que vivíamos e estamos vivendo.
Uhum. Doutor, então, na opinião do senhor, esse estatuto, ele está em sintonia com a realidade social que o advogado está inserido?
Eu diria que sim, Jéssica. É claro que nada pode perdurar para sempre. É, novas conquistas sempre estão chegando e há necessidade de que se adapte o estatuto, a lei, à sua nova realidade. É, por isso, a mudança, por enquanto, no Código de Ética e Disciplina, para trazer, que trouxe inovações que nós veremos provavelmente mais adiante.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria agora para os nossos ouvintes como os principais direitos e as principais prerrogativas dos advogados que estão dispostos no estatuto?
Veja, o estatuto, como lei federal, ele elenca em 20 incisos as prerrogativas e direitos dos advogados. Não quer dizer que sejam somente estas que estão expressamente colocadas no texto da lei. Eu poderia, obviamente não iria citar aqui os 20 incisos que estão, mas eu destacaria, por exemplo, o primeiro deles, que é o mais importante, que trata-se da prerrogativa que o advogado tem do seu livre exercício da profissão em todo o território nacional, sem qualquer óbice, sem qualquer obstáculo por parte de quem quer que seja.
Uhum. Né?
De outro lado, nós temos também a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado. Né? Ele é inviolável. Assim como inviolável são os seus instrumentos de trabalho hoje, os modernos. Por exemplo, o computador do advogado, o seu laptop, o seu notebook, até mesmo, eu diria, até um pendrive onde contenha dados sobre seus clientes ou sobre as ações que ele vem patrocinando. Acho importante citar também, e aí eu me reporto ao artigo 6º do Estatuto, né? As prerrogativas e direitos estão no artigo 7º, mas o artigo 6º já anteprevê uma questão muito importante que pouca gente conhece.
Uhum.
Diz lá no artigo 6º que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.
Uhum.
Isto quer dizer que o chamado tripé da justiça deve trabalhar em total harmonia. Né? E em decorrência disso, nós temos lá no inciso 8º do artigo 7º, que trata dos direitos e prerrogativas dos advogados, que o advogado tem o direito e é sua prerrogativa dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se tão somente a ordem de chegada. E há outros mais ainda que nós poderíamos citar, mas o nosso tempo é curto e quem quiser pode ter acesso, uma vez que a lei federal está à disposição de todos.
E, doutor, falando agora especificamente em relação aos honorários advocatícios, o que o estatuto prevê?
Veja, honorários sempre foi um tema assim que criou até certa polêmica para aqueles que não conhecem a lei. Eu resumiria, é claro que o estatuto delineia a forma de fixação de honorários, mas eu restringiria hoje simplesmente em que os honorários devem ser fixados com moderação, né, sem exageros, até porque há limites impostos nestes honorários e isto seria assunto para outro programa, né? Principalmente essa questão da moderação e também levando-se em consideração a complexidade do trabalho, o local do trabalho, o fato do advogado dedicar-se a essa causa sem poder se dedicar a outras, há vários itens que se aplicam aí no caso. E também o que o Estatuto recomenda e o próprio Código de Ética recomenda é que os honorários sejam sempre contratados por escrito, porque é aquele velho dito, o que é combinado não é caro. E eu não estou dizendo aqui que os honorários são caros, mas eu estou dizendo que o que é contratado não é caro, no sentido de que ambas as partes estão de acordo e isso não gerará conflitos.
E doutor, agora, de acordo com o estatuto, o que consiste, o senhor poderia explicar assim, em linhas gerais para os nossos ouvintes, uma infração disciplinar do advogado?
Bom, esta é uma grande questão que a Ordem dos Advogados do Brasil tem se preocupado diuturnamente, que é a questão de quando o advogado se desvia do seu caminho reto, da sua ética, cometendo um desvio de conduta que possa vir a resultar num processo ético disciplinar. Então, nós temos também que fazer aqui, para melhor esclarecimento dos nossos ouvintes, também um registro de que as infrações não são somente infrações disciplinares, e sim também são infrações éticas. E isto foi uma inovação da Lei 8.906, de 94, porque na Lei 4.215, de 63, o Código de Ética estava inserido na lei. Com o advento da Lei 8.906, o legislador houve por bem separar o Estatuto do Código de Ética. Então, nós temos no Estatuto, no artigo 34, os incisos do que sejam infrações disciplinares. E nós temos no Código de Ética o que seja infração ética. Há uma diferença entre as duas, porque é óbvio que as infrações disciplinares, por constarem na lei, elas são mais pesadas na dosagem da sanção.
E doutor, como é que funcionam daí nessas situações os processos disciplinares?
Bom, o processo disciplinar na OAB tem um rito próprio, é um processo administrativo, ético, disciplinar, e ele pode ser instaurado de ofício pela própria instituição, quando toma conhecimento de um desvio de conduta de qualquer advogado, pode ser instaurado por qualquer pessoa que se sinta lesada ou prejudicada pelo profissional e que leve esta notícia até a Ordem dos Advogados, ou pode ser instaurado por denúncia de qualquer autoridade competente. Esse processo tem conotações do direito processual penal e, na falta de previsão no Estatuto e no Código de Ética, nós podemos subsidiariamente usar as normas do processo penal para a instrução e a consecução do processo. É um procedimento semelhante a um procedimento judicial, muito embora administrativo.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Ali Haddad. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nós também vamos falar sobre o novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia, que foi publicado no final do ano passado. Mas nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Jucia Parreira, eu moro na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e eu sou ouvinte da rádio É Paraná M630, devido à diversidade que nós encontramos expressa na rádio. Todos os dias eu posso ouvir as músicas que fizeram época, que marcaram época, que falam da nossa história, e principalmente ouvir as músicas que são brasileiras e são com a nossa cara. Praticamente a rádio É Paraná M630, ela tem a cara do Paraná, ela mostra o que é o Paraná.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Olá, eu sou Carlos Mosquera e apresento aqui na É Paraná AM 630 de segunda a sexta-feira, 1h55 da tarde, o programa Ondas de Saúde. Sempre abordando e comentando temas sobre saúde e qualidade de vida. Espero você, então, na próxima edição do Ondas de Saúde. Até lá!
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o Estatuto da Advocacia e da OAB. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Dr. Ali Haddad. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, mudando agora só um pouquinho o foco da nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que que dispõe e qual que é a importância do Código de Ética e Disciplina da Advocacia?
Bem, Jéssica, é bastante claro que uma profissão como a do advogado não poderia deixar de ter também um diploma que regulasse a conduta ética do advogado, assim como nós temos também nas outras profissões. Mas eu posso lhe dizer que o Código de Ética e Disciplina da OAB é um dos mais rígidos que eu já vi até hoje. Conheço o Código de Ética dos médicos, dos dentistas e outras profissões, né, todas muito nobres, mas eu diria que o nosso Código de Ética e Disciplina é realmente dos mais rígidos. Isto porque nós temos que manter aquilo que nós sempre dizemos, manter a dignidade da advocacia. E para isso nós devemos reprimir qualquer desvio de conduta por qualquer membro inscrito na ordem que por uma razão ou outra venha a violar alguma das normas previstas. Veja que nós vamos ter... você tem falado no novo Código de Ética, né? Que foi publicado no final do ano passado, mas ele só entrará em vigor em maio deste ano. Isto para que os advogados possam tomar pleno conhecimento das mudanças havidas e para que não se alegue desconhecimento das novas normas que foram introduzidas ou alteradas dentro desse novo código. Então, a importância do Código de Ética e Disciplina é vital.
Doutor, aproveitando o assunto, o senhor poderia falar um pouco para a gente sobre quais foram as principais alterações que esse novo código trouxe para a classe dos advogados?
Pois não, Jéssica. Veja, eu vou resumir aqui os pontos que eu entendo sejam os mais importantes, né? Primeiro, eu queria ressaltar que este código de ética que está ainda em vigor, ele veio um ano depois da promulgação da Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, porque foi o tempo necessário para a elaboração desse texto ético, né? Então, ele veio no ano de 1995, no mês de março, se não me falha a memória, e foi a primeira alteração desde a Lei 8.906, de 94. Né? Em 19 de outubro de 2015 é que veio essa alteração, que, como eu disse, entrará em vigor somente no mês de maio. Eu repito, né, com a dinâmica do direito, havia necessidade já de se adaptar à realidade, então optou-se por se redigir um novo código. A grande maioria do que estava ali previsto permaneceu, mas vieram algumas inovações, né? E eu cito, por exemplo, que o novo código trata no capítulo 2 da advocacia pública. Nós sabemos que tanto a advocacia privada como a advocacia pública são contemplados no novo código e no próprio estatuto. Então, o que fez o novo código de ética? Ele simplesmente enfatizou a conduta do advogado público nas atividades que desempenha e, sobretudo, no que diz respeito à busca pela solução ou redução de litígios sempre que possível. Esta é uma tônica que tanto o advogado público quanto o advogado privado devem ter. Se você puder evitar o litígio, é evidente que o caminho é bem melhor. E a grande novidade que veio no novo Código de Ética e Disciplina foi a chamada advocacia pro bono, que é aquela prestação de serviços jurídicos de forma gratuita, de forma eventual, voluntária por aquele que for prestar o serviço advocatício, de serviços jurídicos em favor de instituições sociais que não tenham fins lucrativos e nem fins, evidentemente, econômicos, assim como os seus assistidos. Mas isto está condicionado a que os beneficiários desta instituição não disponham de recursos para a contratação de um profissional. E aí, esta discussão levou muito tempo dentro da OAB, porque o receio era de que a advocacia pro bono se tornasse uma via de captação de clientela, o que é vedado pelo Estatuto e pelo Código de Ética. Mas chegou-se a um texto que me parece que está bastante guarnecido para evitar esse tipo de situação que nós, evidentemente, repudiamos dentro da OAB, que é a captação de causas ou de clientela. Outra alteração no código, outra introdução no código, foi a relação do advogado com os seus próprios colegas. Ou seja, se o advogado precisar de um colega para complementar alguma instrução de uma ação sua, ele deverá tratar esse colega em condição de igualdade. Não se sobrepondo dizendo eu sou o dono da causa, você está me prestando um serviço, então eu tenho aqui, vamos estabelecer uma hierarquia. De maneira nenhuma. Não há esse tratamento subalterno com o colega. E também na questão do pagamento dos honorários deste advogado que lhe está prestando um serviço, também para que ele possa melhor atender o seu cliente. Então, que obedeça às normas fixadas nas tabelas de honorários que cada seccional tem, não aviltando os serviços Sim. prestados por aquele advogado. E existem outras situações que o nosso tempo aqui não vai permitir que a gente delineie todas elas.
E doutor, mas falando agora especificamente em relação à publicidade dos serviços advocatícios, houve alguma mudança em relação a isso?
Olha, eu não diria que houve mudança exatamente, porque o próprio estatuto e o próprio código de ética já estabeleciam os limites da propaganda, da publicidade do advogado. Há uma diferença entre propaganda e publicidade, A propaganda é vedada, mas o advogado pode fazer a publicidade do seu serviço, desde que de maneira unicamente informativa, com moderação, sobriedade, não se permitem exageros na divulgação dos serviços advocatícios. Mas o novo código trouxe, em função, como nós estamos dizendo sempre, dos avanços da tecnologia principalmente, e hoje já permite que o advogado divulgue os seus serviços dentro da moderação, da sobriedade, por exemplo, pelas redes sociais, mas com caráter meramente informativo. Quem é, o que faz, quais os títulos que possui. Agora, nós não podemos admitir que o advogado venha garantir sucesso nas causas ou que coloque no seu escritório lá um luminoso com luz de neon piscando dia e noite. Esse tipo de coisa colide com a sobriedade e a dignidade da advocacia. E nós temos, além disso, existe ainda um provimento, é o provimento 94 do ano de 2000, então você veja que já havia esta preocupação há muito tempo, que é bastante específico sobre o que pode e o que não pode.
Doutor, o senhor atuou durante muitos anos no Tribunal de Ética e de Disciplina da OAB. O senhor poderia contar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como que funciona esse tribunal?
Eu sempre digo que isto foi uma grande honra para mim. Eu estava no Tribunal de Ética e Disciplina desde o ano de 1998 até a gestão que... até 2012. Depois eu me afastei um pouco do Tribunal de Ética, mas posso dizer que o Tribunal de Ética funciona nos moldes de um tribunal judicial. É um tribunal, evidentemente, administrativo, mas atua com bastante severidade e, ao mesmo tempo, com bastante serenidade no julgamento das causas em que o advogado está envolvido. Tem uma estrutura. Hoje o tribunal já está no interior do estado também. A OAB tem 47 subseções no estado e nós já temos, se não me engano, 5 ou 6 turmas no interior. Nós temos turmas julgadoras em Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco, e, se não me engano, nós temos também Santo Antônio da Platina. Então já são 6 turmas que não estão na capital. E na capital nós temos 11 turmas julgadoras, cada uma constituída por 5 membros julgadores, esses escolhidos pela sua ilibada conduta, pela sua idoneidade, são, afinal, levados à condição de julgador dos seus próprios colegas, o que você pode imaginar que não é uma tarefa muito fácil.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o papel do advogado na nossa sociedade?
Bom, o papel do advogado na sociedade brasileira, como no mundo todo, tem o seu papel de extrema relevância. Não, eu me permito aqui deixar a modéstia de lado, mas sem o advogado não há justiça. E a missão do advogado é uma missão extremamente importante, né? Ele tem a missão, como é a missão da OAB, mas que ela se perfaz através do advogado, que é a de defender principalmente a Constituição Federal, defender a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, buscar a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura jurídica, das instituições jurídicas. Então, por aí você vê que o advogado não é apenas aquele que vai representar o seu cliente, tanto que a sua função é considerada um munus público, mesmo sendo a sua advocacia privada. Então, a importância do advogado, eu diria que é o último bastião que o cidadão busca para que seja representado perante o judiciário e perante os órgãos competentes para a solução dos seus interesses, do seu conflito. E a principal missão do advogado, eu diria que é apaziguar os ânimos, apaziguar os conflitos.
Doutor Erli, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço, Jéssica, e me coloco à disposição tanto do seu programa como da própria Mapar. E, repito, na pessoa do doutor Frederico, eu cumprimento a todos os magistrados do nosso estado e a você pela condução desse programa. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.